Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Uma boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Sexta-feira, 8 de setembro de 2023.
E vamos ao destaque do dia: socorro aos moradores do Rio Grande do Sul.
Governo amplia ações de auxílio à população afetada pelo ciclone extratropical.
Cestas básicas e kits de saúde são enviados.
E prefeituras recebem recursos para alojamento e alimentação. Luana Karen.
Serão transferidos às prefeituras R$ 400 por pessoa desabrigada, sendo que o valor pode ser dobrado caso a situação de emergência se prolongue.
E vamos dar mais detalhes sobre as ações do governo em uma entrevista ao vivo com o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Braun.
E também na Voz do Brasil de hoje.
O presidente Lula já está na Índia para participar de encontro com líderes das 20 maiores economias do mundo.
Vamos falar sobre os temas que devem ser discutidos durante a reunião que ocorre neste final de semana.
Hoje, na apresentação da Voz, Luciana Vasconcelos e Nazi Brum.
E assista a gente ao vivo pela internet. Acesse voz.gov.br.
A passagem de um ciclone extratropical pelo Rio Grande do Sul provocou mortes e estragos em várias cidades.
O governo federal acompanha a situação desde o início e realiza uma força-tarefa com diversos ministérios para liberar recursos e auxiliar a população que sofre as consequências das chuvas e ventos fortes.
Por meio da Defesa Civil Nacional, já foi reconhecido o estado de calamidade pública em 79 cidades gaúchas.
E para falar sobre a tragédia que atingiu municípios do sul do país, vamos conversar ao vivo com o diretor do Centro Nacional de Gerenciamento de Riscos e Desastres, Armin Braun. Boa noite, diretor.
Boa noite.
Diretor, o senhor pode explicar como é que ficou a situação nessas cidades após esse ciclone e qual a previsão para os próximos dias?
O que nós tivemos lá foi uma inundação muito forte, chuvas que atingiram parâmetros muito importantes, causaram uma inundação e atingimento de várias cidades. As nossas equipes do governo federal estão atuando no local, integradas com as equipes do estado, também com voluntários, com outras organizações que estão presentes lá. Nós estamos ainda numa fase de resposta a um trabalho muito intenso de assistência humanitária às pessoas que estão lá. Ainda há uma quantidade importante de desaparecidos e a necessidade de dar apoio e assistência àquelas populações em termos de alimento, em termos de abrigo, em termos de kits de assistência. Então ainda é uma fase bastante intensa dessas atividades, né? Já começando a entrar também numa fase de restabelecimento de serviços essenciais, uma vez que é necessário você fazer a limpeza das cidades e restabelecimento de serviços de energia elétrica, de abastecimento de água, de telefonia. Então o governo federal ele trabalha de maneira coordenada, são vários ministérios que atuam, desde aqui de Brasília, muitos deles, né, numa atuação coordenada através do... lá no Centro Nacional de Gerenciamento de Risco de Desastre, que é um órgão da Secretaria Nacional de Defesa Civil, do Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, e também tem muita atuação do governo federal em campo, né? Nós mobilizamos uma equipe do Grupo de Apoio a Desastres lá, e essa equipe está trabalhando de maneira coordenada, junto com o Ministério da Defesa, junto com o Ministério da Saúde, com o Ministério do Desenvolvimento Social, com várias agências, tem empreendido um esforço muito importante lá. E os trabalhos eles continuam por todas essas equipes, e uma vez que temos muito trabalho ainda pelo final de semana e temos uma previsão de chuvas fortes novamente na região a partir de terça, quarta-feira, os meteorologistas ainda do Instituto Nacional de Meteorologia e do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais ainda estão levantando as informações com mais detalhe, mas ao longo do final de semana a gente deve ter essa previsão mais detalhada. Mas nos preocupa o fato de novas chuvas acontecerem naquela região durante a próxima semana. No final de semana, apesar de não haver chuva muito intensa, a gente vai ter um frio muito intenso lá. Então, populações que já foram desabrigadas precisam desse apoio também, de abrigamento para serem assistidas também por conta dessa situação que vai se dar no final de semana.
Agora, diretor, já foi reconhecida a situação de calamidade pública em 79 cidades lá na região. O que é que significa para o município quando é reconhecida essa calamidade?
A situação de calamidade pública, o estado de calamidade pública, ele é ele permite diversas ações do governo, né? Principalmente as ações de recuperação, né? Essas ações que eu citei para vocês anteriores, a legislação hoje ela foi bastante modernizada, de forma que as ações de socorro e assistência elas podem ser desenvolvidas antes dessa questão burocrática que é o reconhecimento da situação de emergência do estado de calamidade pública. Mas é importante que para as ações de recuperação, de restabelecimento de recuperação das áreas afetadas, haja toda uma mudança da maneira como a administração funciona. Então, quando o município ele decreta, no caso do Rio Grande do Sul, foi o estado que decretou o estado de calamidade pública, nós o reconhecemos, há toda uma possibilidade de haver uma gestão mais eficiente em favor de ter os meios, tanto do governo municipal, do governo estadual e do governo federal, direcionados todos para atenção às pessoas que foram afetadas por essa emergência.
Mais recursos, né?
Também recursos. Também facilita a liberação de recursos e a aplicação desses recursos de maneira mais célere e mais abrangente, né? Sempre com foco na atenção à população.
E mais cidades podem ser incluídas nessa lista?
Sim, alguns municípios eles ainda estão levantando os danos. A gente sabe de alguns municípios adicionais, já temos uma informação de até 85 municípios, então podemos ao longo dos dias também incluir essa lista de acordo com a solicitação do estado, dos municípios, e ampliar esse número de municípios no decreto de estado de calamidade pública.
Diretor, o senhor já disse aí que estão previstas novas chuvas, né? Como é que a população pode fazer para se proteger?
Bom, a gente sabe que tem todo um aparato do governo que trabalha com as ações de defesa civil, que vão desde as ações de prevenção, de mitigação, também para as ações de preparação, de resposta e de recuperação. Não obstante a isso, o Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil é formado por órgãos municipais, estaduais e federais. Além dessa atuação governamental, a população também tem que buscar medidas de autoproteção e de proteção da própria comunidade. É muito importante que elas também adotem essas ações. Uma delas é sempre estar atenta às orientações da Defesa Civil do seu município, buscar saber as informações que a Defesa Civil do seu município ela emite para a população, né? Um outro ponto muito importante diz respeito à questão dos alertas. Hoje o governo federal desenvolveu e está amplificando isso, a emissão de alertas por diversos mecanismos, né? Por alertas via WhatsApp, alerta via SMS. Então, uma ação importante, por exemplo, é a população ela se cadastrar, por exemplo, no serviço de alerta por SMS.
E, né? Como é que ela faz?
A pessoa ela manda um SMS, uma mensagem de texto pelo celular, para o número 40199. E ela escreve lá o CEP da residência onde ela mora. Ou o CEP da residência de onde ela quer receber o alerta. Muitas vezes ela mora numa cidade, mas tem uma família que mora na outra, então ela manda as duas mensagens, uma com a sua residência, que ela vai receber os alertas que serão emitidos naquela área que ela reside, e se ela tem um parente, familiar que mora em outra cidade, ela também pode cadastrar naquele outro CEP e ela vai passar a receber esses alertas. E, ao receber um alerta, a pessoa tem que ficar muito atenta, buscar os números de emergência, através dos números de emergência, ajuda da Defesa Civil, dos corpos de bombeiros em caso de emergência, e tomar as medidas antecipadas, saindo de casa, se deslocando, e estando atenta à situação de emergência que for alertada a ela.
Diretor, muito obrigada pela sua participação. Relembrando, 40199 é o número, né?
Exato.
Muito obrigada pela sua participação ao vivo aqui na Voz do Brasil.
Obrigado, foi um prazer estar aqui.
E nós preparamos uma reportagem com as principais medidas adotadas pelo governo federal até este momento em apoio aos municípios afetados pelo ciclone.
Segundo o último boletim da Defesa Civil do Rio Grande do Sul, 41 pessoas morreram e 46 estão desaparecidas.
Há ainda mais de 3 mil desabrigados e quase 8 mil desalojados em 87 municípios gaúchos.
Morador de Lajeado, no Rio Grande do Sul, Lindomar da Silva narra os detalhes da enchente que tomou conta da casa dele durante a passagem do ciclone no início da semana.
A água estava vindo muito rápida. Quando viu a água, ela estava já na cintura, já subindo. E eu estou lá do lado de fora ajudando as pessoas. E lembrei da minha esposa, voltei para buscar ela. Podia aquela água passar por cima e nós ficar submersos e morrer afogado, né? Então foi muito triste. A casa está embaixo da água e não tem nem visão dela.
As tempestades causaram estragos em pelo menos 83 municípios, sendo que 79 já têm situação de calamidade pública reconhecida pelo governo federal. Com a medida, os municípios podem pleitear uma série de benefícios, entre eles a unificação do calendário de pagamento do Bolsa Família e a antecipação da parcela do benefício de prestação continuada. Até o momento, 9 cidades afetadas pelo ciclone já solicitaram recursos. Para socorrer pessoas como Lindomar e Maria Estela, o governo federal criou uma sala de situação permanente. Pelo menos 10 ministérios estão empenhados nas ações em auxílio à população, de acordo com o presidente da República em exercício, Geraldo Alckmin.
O governo dará todo o apoio, recuperação das escolas, toda a retaguarda de saúde, a questão das moradias, a infraestrutura dos municípios, comunicação.
Alckmin informou que irá ao Rio Grande do Sul no próximo domingo para acompanhar a situação. Até o momento, foram enviados ao estado mais de 600 militares das Forças Armadas, além de 10 embarcações, 8 aeronaves e cerca de 50 veículos para ações de socorro às vítimas e o restabelecimento dos municípios afetados. O Ministério da Saúde contribuiu com o envio de kits de medicamentos para 15 mil pessoas e enviou a Força Nacional do SUS para atuar na tragédia. E o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social anunciou o envio de 20 mil cestas de alimentos, além do repasse de recursos para a acomodação dos desabrigados em decorrência das tempestades. Como explica o ministro Wellington Dias...
Agora, cada município apresenta ali a relação do número de desabrigados e nós estamos autorizados a atender quem está alojado improvisadamente para facilitar.
De acordo com o Ministério do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome, serão transferidos às prefeituras R$ 400 por pessoa desabrigada, sendo que o valor pode ser dobrado caso a situação de emergência se prolongue. Segundo o Ministério das Comunicações, o sinal de telefonia foi restabelecido em 19 municípios do Rio Grande do Sul e a Caixa Econômica Federal está auxiliando as autoridades locais para agilizar o pagamento do saque calamidade do FGTS aos trabalhadores das regiões em situação de emergência ou calamidade pública. Reportagem Luana Karen.
O presidente Lula já está na Índia, onde participa neste fim de semana da reunião do G20, grupo que reúne as 19 maiores economias do mundo e a União Europeia.
A repórter Gabriela Noronha está em Nova Delhi e traz direto da capital da Índia mais informações sobre os temas que devem ser discutidos pelos líderes mundiais neste final de semana.
Colorida, multicultural e agitada, Nova Delhi será palco nos próximos dias da cúpula do G20. O grupo reúne 19 países e a União Europeia. Juntos, respondem por mais de 80% do PIB mundial, que representa a soma das riquezas das nações, e conta com 60% da população do planeta. Com as grandes potências reunidas, a guerra entre Ucrânia e Rússia não deve ficar de fora das discussões, como explicou Maurício Carvalho Lírio, secretário de Assuntos Econômicos e Financeiros do Ministério das Relações Exteriores.
Como é o G20 hoje? Principal fórum em que as grandes potências estão reunidas, ou seja, o tema da Ucrânia não é ignorado e, portanto, tende a ser um dos pontos mais complexos, difíceis na negociação para se chegar a um texto de consenso.
A presidência do grupo está com a Índia desde dezembro de 2022, que vai passar a liderança para o Brasil. O mandato brasileiro será exercido de 1º de dezembro de 2023 até 30 de novembro de 2024. A próxima cúpula deve ocorrer em novembro de 2024, no Rio de Janeiro. O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, destacou que será a primeira vez que o Brasil assume o posto desde a criação do G20.
O que nós vamos defender é o programa, é o projeto de governo do presidente Lula, que é o combate às desigualdades em todas as áreas, a proteção do meio ambiente e o desenvolvimento sustentável.
O Brasil tem desafios e prioridades no G20, como afirmou o professor de Relações Internacionais, Cícero Krupp-Luz.
Esse é o tema que o Brasil quer levar, né? Como ter um projeto de um desenvolvimento que leve em consideração as mudanças climáticas, que leve em consideração a extrema desigualdade que nós temos, não apenas entre os países desenvolvidos em desenvolvimento e subdesenvolvidos, mas também dentro desse país.
Ao final do encontro do G20, será emitida uma declaração de líderes. O presidente Lula participa das 3 sessões da cúpula sobre preservação do planeta, proteção das pessoas e promoção de um futuro melhor. No domingo, o presidente Lula planeja lançar com o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, e com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, uma aliança global para a promoção do uso de biocombustíveis. De Nova Delhi, na Índia, Gabriela Noronha.
E assim que retornar da reunião do G20 na Índia, o presidente Lula deve dar posse aos novos ministros do governo, anunciados na noite de quarta-feira.
3 ministros vão assumir os cargos, reforçando a estrutura de ações e programas.
O deputado federal André Fufuca assume o Ministério do Esporte, substituindo Ana Moser.
Já o deputado federal Silvio Costa Filho assume o Ministério de Portos e Aeroportos, comandado atualmente por Márcio França, que vai assumir um novo ministério, o das micro e pequenas empresas.
E antes de viajar à Índia, o presidente Lula participou na manhã de ontem do desfile de 7 de setembro na Esplanada dos Ministérios.
Milhares de pessoas participaram do desfile, que celebrou os 201 anos da independência do Brasil.
O 7 de setembro, na Esplanada dos Ministérios, começou com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva passando a tropa em revista. E em seguida, Lula concedeu a autorização para o início do desfile.
Permissão concedida.
Militares do Exército, da Marinha e da Aeronáutica participaram do desfile a pé. Já no desfile aéreo, foram 12 helicópteros, além de aeronaves como o KC-130 Hércules e o F-39 Gripen. Também foram apresentadas embarcações, tanques de guerra, artilharia de defesa antiaérea e radares. E mesmo sob o sol forte, o público não desanimou e acompanhou cada momento da celebração pela independência. A Ana Roberta, o Heitor e o Luiz Antônio deixaram o friozinho de Volta Redonda, no Rio de Janeiro, para participar do desfile em Brasília pela segunda vez.
Eu quis trazer o meu filho porque acho que é uma oportunidade única a gente estar na capital do Brasil. Eu falei com ele hoje que é a comemoração do aniversário do nosso país, para ele entender.
Neste ano, o desfile teve como tema Democracia, Soberania e União. Não faltou a tradicional pirâmide humana do Batalhão de Polícia do Exército de Brasília e o público vibrou com o show aéreo da Esquadrilha da Fumaça da Força Aérea Brasileira.
Esquadrilha em formatura Delta 6 inicia a subida para um barril.
De acordo com a Secretaria de Comunicação Social da Presidência, cerca de 50 mil pessoas compareceram ao evento. Com colaboração de Luana Karen e Graziele Bezerra, reportagem Jéssica Gonçalves.
Uma obra que representa um dos mais importantes fatos da história do Brasil, o Grito da Independência.
O Monumento à Independência foi encomendado para comemorar o centenário da data, em 1922.
A obra fica na cidade de São Paulo, às margens do Riacho do Ipiranga, no lugar histórico onde Dom Pedro I teria proclamado a independência do Brasil.
E os detalhes do conjunto de esculturas você vai conhecer agora, na última reportagem especial sobre a Semana da Pátria.
Uma forma de lembrar o passado. É assim que o Monumento à Independência do Brasil, conjunto de esculturas feitas em granito e bronze, dialoga com os fatos históricos. O monumento é uma inspiração da pintura Independência ou Morte, do artista brasileiro Pedro Américo, e foi produzido pelo italiano Ettore Chimenes. A obra faz referência ainda aos inconfidentes mineiros e aos revolucionários pernambucanos, que lutaram pela implantação da República no país. O monumento foi idealizado para as comemorações do centenário da independência em 1922. O objetivo do governo estadual foi trazer para São Paulo uma ideia de protagonismo ao 7 de setembro, como explica o historiador Rodrigo Basílio.
A gente vai ter a imagem do grito. Está cercado ali por outros personagens, então tem o José Bonifácio, tem o Hipólito da Costa, tem o padre Diogo Feijó, então alguns próceres aí da independência, mas todos muito ligados a São Paulo.
Em 1953, o monumento ganhou uma cripta para abrigar os despojos da Imperatriz Leopoldina, a primeira esposa de Dom Pedro I. Mas foi em 1972 que a cripta recebeu os restos mortais do imperador e da segunda esposa, a Imperatriz Dona Amélia. O monumento faz parte do conjunto urbanístico do Parque da Independência, em São Paulo, que também abriga o Museu do Ipiranga. Com locução de Natália Koslick, reportagem Fernanda Cruz.
Hoje é o Dia Mundial da Alfabetização.
E na data criada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, o Ministério da Educação reforça a meta de que todas as crianças saibam ler e escrever até o segundo ano do ensino fundamental.
Para isso, foi criado em junho o Criança Alfabetizada, que já conta com a adesão dos estados, do Distrito Federal e de quase todos os municípios brasileiros.
Vão ser investidos 3 bilhões de reais para garantir a alfabetização na idade certa.
Apenas 4 em cada 10 crianças já estavam alfabetizadas ao fim do segundo ano do ensino fundamental, segundo uma pesquisa do Ministério da Educação. E para mudar essa realidade, o governo federal criou em junho deste ano o Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, uma política articulada com estados e municípios. O objetivo é garantir que 100% das crianças brasileiras estejam alfabetizadas ao final do segundo ano e também recompor a aprendizagem das crianças matriculadas no terceiro, quarto e quinto anos afetadas pela pandemia. Todos os estados já aderiram ao compromisso e menos de 180 municípios ainda não se juntaram à iniciativa, mas ainda podem aderir de forma voluntária. A secretária de Educação Básica do Ministério da Educação, Kátia Schweikart, cita algumas ações que serão desenvolvidas no primeiro ano dessa política.
O MEC está investindo R$1 bilhão para a formação dessa rede de articuladores, para ações de formação, apoio à infraestrutura física e pedagógica também, para a implementação de mini bibliotecas em todas as escolas de ensino fundamental no Brasil.
Além do investimento em formação de professores e estrutura física nas escolas, o plano prevê a melhoria dos sistemas de avaliação da alfabetização e o reconhecimento de boas práticas nas escolas. A expectativa é beneficiar cerca de 16 milhões de crianças. Nesta sexta-feira, Dia Mundial da Alfabetização, o ministro da Educação, Camilo Santana, comentou a importância do programa e disse que a alfabetização é uma prioridade.
O programa foi criado para apoiar estados, municípios e o Distrito Federal na tarefa de alfabetizar as crianças brasileiras na idade certa, com apoio técnico, pedagógico e financeiro. Nossas crianças alfabetizadas e bem preparadas serão também os pilares da nação soberana e de um presente e futuro mais justos para todos.
Além do investimento de R$1 bilhão neste ano, o governo federal vai aplicar mais R$2 bilhões durante os próximos 3 anos para a melhoria e expansão da infraestrutura física e pedagógica em todo o país. Reportagem Luciana Colares de Holanda.
Brasil contra fake.
Tem circulado pelas redes sociais que mães, chefes de família, foram proibidas de receber o Bolsa Família.
Assunto do Brasil contra fake desta semana, quadro da Voz do Brasil que explica conteúdos falsos que têm circulado pela internet. Vamos ouvir.
Circula em redes sociais que mães, chefes de família foram proibidas de receber o Bolsa Família.
Mas atenção, isso é mentira. Na verdade, o Bolsa Família prioriza mulheres chefes de família para receber o auxílio, como explica a secretária nacional de Renda e Cidadania, Eliane Aquino.
Desde quando o Bolsa Família nasceu, há quase 20 anos atrás, nós já tínhamos essa diretriz que as mulheres seriam as prioridades do programa. E não é diferente hoje em dia.
As famílias inscritas recebem R$ 600 por mês, mais R$ 150 por cada criança de até 6 anos. Conforme Eliane Aquino, o programa do governo federal é um importante suporte financeiro às mulheres em situação de pobreza.
Esse benefício do cartão chegando na vida delas melhora demais a qualidade de vida.
Para ter direito ao Bolsa Família, é preciso estar inscrito no Cadastro Único do governo federal. Na hora de se informar, busque fontes confiáveis. Reportagem Leandro Molina e Franciele Barcelos.
Para mais informações, acesse gov.br/BrasilContraFake.
E essas foram as notícias do governo federal.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Uma boa noite, um bom fim de semana.
Boa noite para você e até segunda-feira.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF julga ser inconstitucional lei estadual que obrigava planos de saúde a cobrir exames pedidos por nutricionistas.
STJ caça decisão que havia arquivado inquérito policial sobre violência doméstica.
Indústria de calçados e bolsas não pode ser obrigada a contratar químico.
Boa noite, eu sou Marcela Luiza.
E eu, William Galvão.
Em sessão virtual, o plenário do STF declara ser inconstitucional norma que obrigava planos de saúde a cobrir exames pedidos por nutricionistas no Rio Grande do Norte.
Segundo o STF, cabe apenas à União legislar sobre o tema. Neto Costa.
A ação foi proposta pela Confederação Nacional das Empresas de Seguros Gerais, Previdência Privada e Vida, Saúde Suplementar e Capitalização, contra a Lei Estadual 11.081 de 2022. Ao votar pela procedência do pedido, o relator ministro Gilmar Mendes ressaltou a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que entende que a regulação dos planos de saúde e seguros privados é matéria de direito civil e, portanto, de competência legislativa privativa da União. O ministro ressaltou ainda que as operadoras estão sujeitas à Lei Federal 9.656, de 1998, que restringe a cobertura obrigatória às requisições de exames feitas por médicos e odontólogos.
STJ caça decisão que homologou arquivamento de inquérito policial sobre violência doméstica contra a mulher.
A vítima alegou ter sido agredida pelo namorado e a perícia confirmou lesões. Fátima Ochoa.
O MP de São Paulo requereu o encerramento do inquérito por considerar as provas frágeis. A mulher pediu à Promotoria de Justiça a reavaliação do arquivamento, mas o juízo indeferiu o pedido e o Tribunal de Justiça Estadual denegou o mandado de segurança. Já a sexta turma do STJ deu provimento ao recurso ordinário, determinando a remessa dos autos ao Procurador-Geral de Justiça Estadual. Para a relatora ministra Laurita Vaz, o fim prematuro das investigações, aliado às manifestações processuais inconsistentes nas instâncias ordinárias, denotam que não houve a devida diligência para apurar possíveis violações de direitos humanos.
Auxiliar de produção não consegue anular sentença com base em denúncia contra perito.
Segundo o TST, a situação não dificultou a defesa do trabalhador. Daniel Vasquez.
A seção 2 de dissídios individuais do Tribunal Superior do Trabalho rejeitou a pretensão de um auxiliar de produção de uma montadora de automóveis de anular sentença baseada num laudo realizado por perito denunciado por participar de esquema de pagamento de propina e fraude. O auxiliar de produção pedia a reintegração no emprego em razão de doença ocupacional. Para a relatora do recurso, ministra Morgana Richa, não foi identificado no caso o dolo processual, que justificaria a rescisão da sentença de primeiro grau. O colegiado não constatou que a situação tenha dificultado ou impedido a defesa do trabalhador ou afastado o julgador da verdade.
STF reconhece justa causa e valida ações policiais de buscas em domicílio sem prévia autorização judicial.
O pedido foi formulado pelo MPF. Luiz Antônio Silva.
O Supremo Tribunal Federal anulou duas decisões do Superior Tribunal de Justiça que invalidavam provas de tráfico de drogas. Os casos aconteceram em São Paulo e Mato Grosso do Sul e, com as decisões, as provas foram consideradas válidas, mantendo-se a condenação dos acusados. A decisão do STF levou em consideração o entendimento já fixado pela sistemática da repercussão geral, que permite que a polícia entre e faça buscas em casas, sem prévia autorização judicial e sem consentimento do morador, se houver justificativa e suspeita fundamentada de que naquele local esteja ocorrendo um crime.
Uma indústria de calçados e bolsas do município gaúcho de Igrejinha não pode ser obrigada a contratar químico.
A decisão da primeira vara federal de Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, que declarou ser desnecessária a exigência do Conselho Regional de Química.
A empresa entrou com a ação após ser multada em quase R$6 mil pela ausência de um profissional habilitado.
O juiz concluiu que a empresa não desenvolve qualquer atividade química, não sendo necessária a contratação de um profissional registrado no Conselho.
Você acompanha outras notícias do Poder Judiciário em 104,7 FM para Distrito Federal e entorno e também pela internet.
Acesse radiojustiça.jus.br
e siga pelo X, antigo Twitter.
twitter.com/radioetvjustiça.
Uma boa noite.
Bom fim de semana para você.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Ricardo Nakaoka e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Comissão aprova incentivos fiscais para empresas que contratarem pessoas com 60 anos ou mais. Chega ao Senado o projeto que prevê atendimento educacional diferenciado a alunas mães, gestantes e lactantes. Avança a proposta que permite a empresas com imóveis próprios para locação aderirem ao Simples. Boa noite. A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou incentivos fiscais para empresas que contratarem pessoas com 60 anos ou mais. O texto determina que os incentivos terão a duração de 5 anos. Se não houver pedido para nova votação no plenário, a proposta seguirá para a Câmara dos Deputados. Repórter Bruno Lourenço.
O projeto de lei que passou pelas comissões de Assuntos Sociais e de Assuntos Econômicos diz que o empregador poderá deduzir da contribuição patronal sobre a folha o valor de um salário mínimo para cada semestre de contrato de trabalho de funcionário com 60 anos ou mais. O relator na CAI, Rodrigo Cunha, senador do Podemos de Alagoas, diz ser necessário adotar políticas públicas para combater e reverter a discriminação por idade.
O emprego dos trabalhadores mais velhos é um dos temas centrais do trabalho no século XXI, notadamente em face do envelhecimento da população e das consequentes pressões sobre o sistema de saúde e de seguridade social.
A proposta prevê ainda que quem contratar pessoa com 60 anos ou mais poderá deduzir da base de cálculo da CSLL, que é a Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, o total da remuneração do empregado. Os incentivos terão a duração de 5 anos.
O projeto sobre o marco temporal, já aprovado pela Câmara dos Deputados e que está em análise na Comissão de Constituição e Justiça do Senado, foi defendido pelo senador Luiz Carlos Reis, do PP do Rio Grande do Sul. O texto restringe a demarcação de terras indígenas àquelas já tradicionalmente ocupadas por esses povos em 5 de outubro de 1988, data da promulgação da nova Constituição Federal. O parlamentar ressaltou que a aprovação do texto é uma necessidade urgente. Reis citou o caso de famílias que, segundo ele, tiveram terras expropriadas no Rio Grande do Sul e não podem contratar advogados para defender seus direitos. O senador alertou para a existência de outros casos parecidos em todo o Brasil, destacando que existem 31 processos semelhantes no Rio Grande do Sul e mais de 500 em outros estados.
Tem gente com mais de 100 anos em cima da propriedade. 100 anos! O cara não invadiu ontem a Irã. São áreas antigas que essas famílias estão em cima das terras. Portanto, é justo é que nós possamos votar o marco temporal e tranquilizarmos, né, 4, 5 mil famílias do Rio Grande do Sul, são milhares do Brasil inteiro.
Sem reuniões nesta semana, a CPMI do 8 de janeiro retoma as atividades na próxima terça-feira. A relatora quer ouvir o ex-chefe do Comando Militar do Planalto, general Gustavo Dutra, que teria impedido o desmonte dos acampamentos de apoiadores de Jair Bolsonaro. Repórter Érica Christian.
Em razão das votações no plenário da Câmara, o presidente da CPMI do 8 de janeiro, deputado Arthur Maia, do União da Bahia, não convocou reunião da comissão nesta semana. Ao lamentar a decisão, o senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, ressaltou que a CPMI tem prazo para encerrar os trabalhos.
É muito ruim não ter sessão essa semana, mesmo tendo feriado dia 7, mas nós tínhamos segunda, terça, né, e até quarta para fazer a sessão, porque tem muitas pessoas ainda para serem ouvidas, documentos para serem solicitados. Então é mais uma semana perdida e compromete do relatório da CPMI.
Já a relatora Elisiane Gama, do PSD do Maranhão, espera que os próximos depoentes sejam o ex-chefe do Comando Militar do Planalto, general Gustavo Dutra, que teria impedido o desmonte dos acampamentos de apoiadores de Bolsonaro, e da ex-subsecretária de Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal, Marília Alencar, que confirmou à Polícia Federal que os órgãos de segurança tinham informações sobre a movimentação dos manifestantes antes dos ataques.
E nós seguiremos na semana seguinte com dois depoimentos na terça e na quinta-feira, sendo que nós teremos aí uma ação, sessão deliberativa, que é o meu pedido ao presidente Arthur Maia.
Chegou ao Senado um projeto que prevê atendimento educacional diferenciado a alunas mães, gestantes e lactantes. Entre as ações está o pagamento de bolsas a essas estudantes. Repórter Pedro Pincer.
A proposta garante a continuidade do recebimento de bolsas quando em atividades de ensino, monitoria, pesquisa ou extensão. A relatora, deputada Natália Bonavides, do PT do Rio Grande do Norte, usou o exemplo da licença maternidade para defender o benefício para as alunas grávidas ou mães.
62% das estudantes de graduação que tiveram filhos durante a graduação não concluíram seu curso. Quando falamos de homens que tiveram filhos, menos de 3%. Olha a disparidade abismal que existe entre o direito de permanecer estudando das mulheres que gestam, que têm filhos, e dos homens.
O senador Flávio Arnes, do PSB do Paraná, ressaltou a importância de que gestantes e lactantes não interrompam suas atividades escolares.
A gente pode imaginar mesmo que uma lactante, né, teve um nenê e tem que acompanhar, tem que atender, e atender bem, e que os compromissos didáticos continuem a ser cumpridos.
O estudo domiciliar com acompanhamento da escola deverá ocorrer por no mínimo 180 dias em qualquer momento, a partir do oitavo mês de gestação ou do parto.
O senador veneziano Vital do Rego, do MDB da Paraíba, comemorou a assinatura das ordens de serviço para a triplicação da BR-230 entre o município de Cabedelo, cidade portuária do estado, e a capital João Pessoa. Também recebeu autorização para início das obras a duplicação da BR no trecho de Campina Grande até a localidade conhecida como Farinha, com acesso ao sertão do Cariri. Veneziano destacou que as obras são um sonho antigo da população que finalmente será concretizado, trazendo novas possibilidades de progresso e tornando a rodovia muito mais segura para seus usuários. O senador paraibano destacou que o trabalho para se conseguir o dinheiro no orçamento foi difícil e envolveu outros parlamentares do estado, mas destacou que os esforços ainda não acabaram.
Com aquele sentimento de dever cumprido e que não foi cumprido ainda na sua plenitude, porque nós temos que fazer o trabalho permanente e sequenciá-lo.
Empresas com imóveis próprios para locação podem aderir ao Simples, o regime simplificado de tributação de micro e pequenas empresas. Foi o que aprovou a Comissão de Assuntos Econômicos. A proposta seguiu para análise do plenário do Senado. Repórter Bruno Lourenço.
Hoje, quem tem imóveis próprios para alugar não pode optar pelo Simples. Ou paga imposto de renda sobre os aluguéis recebidos como pessoa física, que pode chegar na faixa máxima de 27,5%, ou abre uma holding patrimonial e entra na tributação pelo lucro presumido, com uma alíquota de cerca de 11%. O projeto de lei aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos abre a possibilidade de adesão ao regime especial das microempresas e empresas de pequeno porte. O senador Isalci Lucas, do PSDB do Distrito Federal, vê vantagens na medida.
Que a proposta estimulará o relevante setor da construção civil,
uma vez que a legislação atual limita a aquisição de imóvel para locação pelas empresas enquadradas no Simples Nacional.
O Simples Nacional é um regime de tributação voltado para micro e pequenas empresas. A ideia é reunir os impostos em um único pagamento, que incide sobre a receita bruta da organização.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite e um bom fim de semana.
Minuto do TCU. Na terça-feira, 12 de setembro, o Tribunal de Contas da União vai realizar o webinário para debater o acesso da população LGBTQIAPN+, à educação. O encontro vai discutir os desafios e as estratégias para garantir a entrada e a permanência dessa população nos sistemas educacionais. O evento terá a participação de representantes do Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, professores universitários e organizações envolvidas na causa. A iniciativa faz parte de uma série de webinários que serão realizados até 2024, com o objetivo de estimular o debate sobre direitos humanos e equidade. A transmissão será ao vivo pelo canal do TCU no YouTube, a partir das 14h30. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Jornal Câmara dos Deputados. Câmara aprova projeto que viabiliza a retomada de obras em escolas e unidades de saúde.
Grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral vai analisar parecer na segunda-feira.
Sócio da 123 Milhas diz que passagens foram suspensas porque preços não seguiram previsões.
Boa noite. Em depoimento à CPI das pirâmides financeiras, um dos sócios da agência 123 Milhas culpou o comportamento do mercado pela suspensão das passagens promocionais e pediu desculpas pelos transtornos causados aos clientes. A reportagem é de Silvia Munhato.
Um dos donos da 123 Milhas, Ramiro Madureira, disse à CPI das pirâmides financeiras que a empresa teve que suspender a emissão de passagens aéreas da linha promocional iniciada em abril de 2022 porque os preços das passagens não se comportaram conforme o previsto. Além disso, o produto dependia de um fluxo de novas compras no site que também teria sido menor que o esperado.
Acreditávamos que o custo do promo diminuiria com o tempo, à medida que ganhávamos eficiência na tecnologia de sua operação e o que o mercado de aviação fosse se recuperando dos efeitos da pandemia, uma tendência que projetamos à época e que se revelou precisamente o oposto. Ao contrário do que prevíamos, o mercado tem se comportado permanentemente como se estivesse em alta temporada, e isso abalou os fundamentos não só do promo, como de toda a 123 Milhas.
Os advogados do empresário fizeram questão de esclarecer que a dependência de novas receitas não estaria ligada à linha promocional, mas aos demais produtos vendidos. Ramiro Madureira diz que confia na continuidade da empresa, que agora está em recuperação judicial. Segundo ele, é preciso que a empresa continue funcionando para que os 150 mil consumidores que viajariam agora em 2023 sejam ressarcidos dentro do plano de recuperação, que agora será discutido com os credores. Ele afirmou que quem comprou passagens para 2024 também estará incluído no plano, mas que ainda não sabe quantos são. Na semana que vem, segundo ele, será feita uma reunião com a Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça para negociar um acordo para compensação dos clientes. Segundo ele, deverão ser organizadas prioridades para clientes que precisam viajar por problemas de saúde, por exemplo. Ele disse ainda que devem ser feitas mais demissões nas empresas do grupo. A 123 Milhas teria hoje 1.300 funcionários e foram demitidos cerca de 400 na crise atual. A 123 Milhas suspendeu a venda de passagens e pacotes da linha promocional em 18 de agosto e diz que compensaria os clientes com vouchers. Com a reação negativa de consumidores e autoridades públicas, além de movimentos de antecipação de créditos por parte de bancos e outros financiadores, a empresa, segundo Ramiro, resolveu pedir a recuperação judicial para manter o negócio. o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, presidente da comissão, quis saber por que clientes que venderam milhas pela empresa através da Hot Milhas, uma empresa do grupo, também não receberam pela transação. Isso porque Ramiro disse que a empresa apenas fazia intermediação entre quem vendia e quem comprava milhas. O empresário não teria respondido a pergunta diretamente e acabou sendo orientado pelo advogado a deixar de responder com base em habeas corpus concedido pelo Supremo Tribunal Federal. O instrumento dá ao depoente o direito de não responder nada que o incrimine. O relator da CPI, deputado Ricardo Silva, do PSD de São Paulo, mostrou várias promoções da empresa, como passagens para Nova York e ida e volta a R$ 1.089. E questionou se os sócios da 123 Milhas teriam lucrado com isso. Ramiro, por orientação do advogado, também ficou em silêncio. Mais tarde, ele disse que esses preços eram exceções.
Eu quero dizer que aquilo ali era pontual e, de forma geral, do preço que nós pegávamos da nossa tabela de dados, que a gente via como que estava o comportamento do preço, abaixávamos dentro da curva que a gente achava que veríamos a janela de oportunidade de emissão de 20% a 30%, 35% abaixo dessa do que foi vendido.
O empresário explicou que, pela sua experiência, a janela para emissão de passagens mais baratas ocorria entre 30 e 45 dias antes da viagem. Ramiro afirmou na audiência que, além de depender da curva de preços e do fluxo de novas compras, a linha promocional também contava com uma redução da necessidade de marketing, que foi a única parte que correspondeu ao esperado. Mas o relator disse que a empresa teria gasto mais de R$ 1 bilhão em publicidade no ano passado, o que foi negado por Ramiro. O empresário também disse várias vezes que a linha promocional era apenas 15% do negócio, o que foi questionado pelo deputado Caio Viana, do PSD do Rio de Janeiro.
Não faz sentido. Se o senhor tinha uma saúde financeira, o senhor estava com as suas finanças saudáveis, e aí o senhor chega nesse ponto, pedindo uma recuperação judicial, dizendo que era um percentual pequeno da tua operação. Se era um percentual pequeno, o senhor tinha caixa suficiente para cobrir isso.
Para o deputado Alfredo Gaspar, do União de Alagoas, o modelo de negócios da empresa é irregular.
Mas eu tenho certeza absoluta, depois de tudo que o senhor respondeu, da forma agressiva de marca, da captação de clientes, do produto totalmente insustentável na sua empresa, dos problemas que ocorreram desde o ano passado, que os senhores fizeram uma grande pirâmide financeira.
Logo no início da audiência, o empresário pediu desculpas pelos transtornos causados aos clientes. Ele lembrou que a empresa tem 14 anos de atuação, 7 sobre a marca 123 Milhas, sendo que apenas em 2021 foi responsável por 10% das passagens emitidas no país. Da Rádio Câmara de Brasília, Silvia Minhato.
Economia. Gustavo Gayer, do PL de Goiás, critica a política econômica do governo Lula e reclama das despesas com viagens internacionais. O congressista alerta que o excesso de gastos contribui para a piora da economia. Ele ainda lamenta o fechamento de empresas e a crise enfrentada pelas prefeituras devido à queda no repasse do Fundo de Participação dos Municípios.
Já Helder Salomão, do PT Capixaba, elogia a política econômica do governo Lula, destacando avanços que considera importantes, como a queda no desemprego, o crescimento econômico e o reajuste do salário mínimo. O deputado afirma que a oposição está desesperada porque não tem argumentos para refutar as conquistas da gestão federal.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, reconhece os avanços alcançados pelo governo Lula, mas critica a troca de cargos no Executivo por apoio no Congresso Nacional. Ele reitera que o PSOL apoia o presidente, mas explica que o partido mantém a autonomia e o espírito crítico para trazer contribuições positivas ao próprio governo.
João Daniel, do PT de Sergipe, defende a proposta que estabelece a taxação sobre os rendimentos de fundos exclusivos pertencentes aos chamados super-ricos. O parlamentar argumenta que a medida vai financiar a continuidade de programas sociais que ajudam os segmentos mais vulneráveis.
Tadeu Venério, do PT do Paraná, alerta que a redução significativa de produtores, o preço de compra abaixo do custo de produção e a concorrência desleal estão causando um colapso na cadeia produtiva do leite. Para ele, é essencial limitar a importação do leite a 3% do que é produzido no Brasil para garantir o abastecimento e a sobrevivência dos produtores nacionais.
Valmir Assunção, do PT da Bahia, também está preocupado com a produção leiteira. O parlamentar atribui a crise no setor à política de importação implantada pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Ele acredita que, em breve, o governo deve lançar medidas de apoio aos pequenos produtores, argumentando que a justiça social e a geração de oportunidades são prioridades na atual gestão.
Dr. Francisco, do PT do Piauí, avalia que o programa de aquisição de alimentos é fundamental no apoio à agricultura familiar e na oferta de alimentos saudáveis para famílias vulneráveis. Ele reitera que o PAA é mais uma ação que mostra o compromisso do governo Lula em combater a fome.
Paulão, do PT de Alagoas, informa que o Bolsa Família atendeu mais de 21 milhões de famílias em agosto, o que representa um aumento significativo em relação ao mês anterior. Segundo o deputado, o programa já mostrou que é uma política eficaz de combate à fome e à vulnerabilidade social.
Padre João, do PT Mineiro, registra a realização de mais uma edição do Grito dos Excluídos, manifestação em defesa da vida e contra a fome. O deputado explica que o evento discute os problemas do Brasil em 5 eixos: políticas públicas, democracia e soberania, violências estruturais, povos originários e desigualdade.
Segurança Pública.
Luiz Couto, do PT da Paraíba, alerta que o sistema penitenciário nacional está falido. Ele reconhece que não há uma solução imediata para o problema, mas se compromete a buscar uma abordagem mais eficaz para o enfrentamento de grandes desafios, como a superlotação, tortura e condições desumanas na estrutura do sistema.
Gilvan, da Federal, do PL do Espírito Santo, defende a redução da maioridade penal. Ele menciona a prisão de criminosos de 17 anos na capital Vitória que foram detidos pela Guarda Municipal com uma pistola israelense 9mm e munições. O congressista protesta contra a liberação dos suspeitos por causa da idade.
Delegado Palumbo, do MDB, denuncia que os órgãos de direitos humanos não deram nenhuma assistência à família do soldado da Polícia Militar de São Paulo, Patrick Reis, morto durante uma operação no Guarujá. Para o deputado, as entidades estão mais focadas em proteger os bandidos do que em cuidar das vítimas.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, cobra a responsabilização do ministro Flávio Dino pelo sumiço das imagens internas do Ministério da Justiça gravadas no dia dos atos de 8 de janeiro. O parlamentar argumenta que destruir provas usadas numa investigação é motivo suficiente para ser afastado do cargo e preso.
Eleições.
A mini-reforma eleitoral deve ser votada em plenário na próxima semana. O repórter Cláudio Ferreira adianta alguns temas que serão incluídos no texto.
O grupo de trabalho da mini-reforma eleitoral pretende votar o parecer final nesta segunda-feira. A decisão foi tomada pelos integrantes do colegiado. O relator é o deputado Rubens Pereira Júnior, do PT do Maranhão. A princípio, a votação do parecer deveria ter ocorrido nesta quarta-feira. O relator afirmou que o adiamento não deve prejudicar o calendário de votação da mini-reforma eleitoral.
Na segunda-feira, o grupo de trabalho aprecia o texto e apresenta definitivamente à Câmara. Na terça-feira, ele é exaustivamente debatido no Colégio de Líderes para que na quarta-feira ele possa ser votado pelo plenário. Acontecendo esse calendário, sobrariam aí no mínimo 3 semanas para que o Senado Federal também o apreciasse e convertesse lei, sendo um tempo razoável se tratando de matéria eleitoral.
A preocupação com a data tem um motivo. Para que possa valer já nas eleições municipais de 2024, a mini-reforma eleitoral precisa virar lei antes do dia 6 de outubro de 2023, um ano antes do pleito. O deputado Rubens Pereira Júnior afirmou que a mudança na data de votação do parecer no grupo de trabalho foi feita por causa do grande número de contribuições.
Nós recebemos tantas sugestões em tantas audiências públicas, com muitos participantes, com os partidos, com o TSE, com o Supremo Tribunal Federal, que não foi possível, por parte deste relator, consolidar todas as sugestões.
O parlamentar afirmou ainda que o texto final vai ficar muito próximo dos tópicos destacados por ele e já divulgados pelo grupo de trabalho. Entre os pontos que devem ser mantidos estão a antecipação do período de registro de candidaturas, a simplificação do processo de contas e da propaganda eleitoral e uma melhor definição dos crimes de violência política contra a mulher. Outros pontos ainda aguardam consenso, como a distribuição das sobras eleitorais, que são as vagas não preenchidas pelos critérios do sistema proporcional. O relator da mini-reforma eleitoral informou ainda que o texto aprovado na Câmara deverá ser aproveitado pelo relator do projeto do Código Eleitoral, senador Marcelo Castro, do MDB do Piauí. O projeto foi aprovado pela Câmara em 2021 e agora está em discussão no Senado. Rubens Pereira Júnior se encontrou com Marcelo Castro para discutir essa incorporação. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Janari Júnior, Cláudio Ferreira.
A Câmara chegou ao TikTok. São conteúdos de educação para a democracia em formatos dinâmicos, feitos para dialogar com os novos cidadãos digitais. Compartilhe o que você pensa, que a gente abre espaço para suas ideias. Siga nosso perfil, arroba Câmara dos Deputados em cd.leg.br/TikTok.
Política. Luiz Erundina, do PSOL de São Paulo, destaca seu retorno às atividades parlamentares após período de licença para tratar de questões relacionadas à saúde. Ela afirma que, mesmo à distância, conseguiu, com apoio da equipe, elaborar projetos de lei e de emenda à Constituição que em breve serão apresentados.
Saúde.
Silvia Cristina, do PL de Rondônia, destaca o Setembro Amarelo, campanha que trata da prevenção ao suicídio e da conscientização sobre a saúde mental. A parlamentar destaca a importância de levar o tema à sociedade em geral e lembra que o problema afeta milhares de famílias brasileiras.
Sobre a campanha Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio, a enfermeira Ana Paula, do PDT do Ceará, ressalta a necessidade de estar atento a qualquer sinal de alteração comportamental das pessoas mais próximas. Ela reitera sua luta para tornar a saúde mental uma prioridade, especialmente durante o mês de setembro.
Votação.
A Câmara aprovou o projeto que prevê a retomada de obras inacabadas e estabelece descontos para a renegociação de dívidas com o FIES. O repórter Marcelo Larcher tem mais informações.
O plenário da Câmara aprovou o projeto que cria um programa de retomada de cerca de 3,5 mil obras inacabadas, principalmente de escolas e unidades de saúde. A proposta também estabelece novas condições para renegociação de dívidas dos estudantes com o FIES, com desconto de até 99% para alunos carentes que estão em atraso há mais de 360 dias. O projeto abrange o conteúdo de uma medida provisória editada em maio pelo governo. A MP, ainda em vigor, prevê o que foi batizado como Pacto Nacional pela Retomada de Obras. Poderão fazer parte desse pacto obras e serviços de engenharia paralisados ou inacabados financiados com recursos do FNDE, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Já os recursos para obras da saúde serão financiados pelas transferências do Fundo Nacional de Saúde para estados e municípios. O texto apresentado pela relatora, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, também prevê que até 30% dos recursos da Lei Aldir Blanc, destinada a produtores culturais, poderão ser destinados à construção, ampliação e reforma de espaços culturais. O financiamento dessas obras com recursos da Lei Aldir Blanc foi criticado em plenário. A oposição tentou retirar isso do projeto com o argumento de que recursos para a cultura não têm relação com obras inacabadas. Já o deputado Áureo Ribeiro, do Solidariedade do Rio de Janeiro, classificou a medida como um retrocesso.
A gente trabalhou muito e construiu uma lei dialogando com toda a sociedade, que foi uma conquista do parlamento brasileiro e da sociedade brasileira, que foi a Lei Aldir Blanc, que bota recurso para fomento, para cuidar de quem faz cultura e de quem recebe cultura no nosso país. E a gente cometeu um equívoco aqui na Câmara muito grande agora, de retirar o dinheiro para o fazedor de cultura para fazer investimento em obra.
A deputada Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, disse que o uso desses recursos foi uma decisão do governo e explicou que foi feito um acordo com limites e prazo.
Ninguém queria que a fonte dos recursos para a cultura entrar no PAC viesse da Lei Aldir Blanc. Mas essa não foi uma decisão somente do MINC, essa foi uma decisão de governo e na medida em que veio no texto, então nós trabalhamos a construção de um acordo e nós trabalhamos a ideia primeiro de não mexer no texto permanente da Lei Aldir Blanc. A Lei Aldir Blanc não será alterada. O uso dos seus recursos em no máximo 30%, 30%, será trabalhado na lei transitória, no limite do tempo do plano de aceleração do crescimento.
A relatora, a deputada Flávia Moraes, defendeu a retomada das obras inacabadas.
Nós temos nesse projeto de lei a apresentação da possibilidade de repactuação dessas obras com aporte de quase 4 bilhões de reais e também da conclusão dessas obras, da reprogramação dessas obras e da segurança jurídica para que os gestores possam concluí-la.
O projeto também prevê o refinanciamento do FIES para estudantes que estão em dívida com o programa, o que deve beneficiar cerca de 1 milhão de inadimplentes, de acordo com a relatora. Os estudantes com débitos até 30 de junho poderão aderir ao refinanciamento. Quem tiver débitos há mais de 90 dias poderá ter desconto de até 12% no valor principal, se o pagamento for feito à vista, ou parcelar o pagamento em até 150 vezes. Já para estudantes que estão devendo as parcelas há mais de 360 dias e estejam inscritos no Cadastro de Benefícios Sociais do Governo, o CadÚnico, ou tenham recebido auxílio emergencial, o desconto será de até 99%. Para os que estiverem em dívida há mais de 360 dias, mas não forem inscritos no CadÚnico, nem tiverem recebido auxílio emergencial, o desconto será de até 77%. O projeto que cria um programa de retomada de cerca de 3,5 mil obras inacabadas e estabelece novas condições para renegociação de dívidas de estudantes com o FIES seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Cobalcini, do MDB de Santa Catarina, comemora a aprovação da proposta que viabiliza a retomada de obras paradas em escolas e unidades de saúde. Segundo ele, a aprovação da matéria atende aos interesses dos municípios e beneficia os estudantes do ensino profissionalizante, da educação infantil e do ensino fundamental.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Luciana Vieira. Uma boa noite para você.
Uma ótima noite. A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Bom fim de semana.
Você ouviu a Voz do Brasil. Boa noite.